Antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo.
Ih, cara, já entrou na conta.
Prepare seu coração, ouvinte brasileiro.
Um, dois, três, quatro, gravando sim.
Olha aí, é o seguinte. O Senna sempre foi muito sério, né? Aquela imagem muito séria. Ele sempre foi muito tímido. Meu amigo Becão, Ayrton Senna do Brasil. Mas ele sempre foi muito tímido, foi muito retraído, assim, com quem ele não conhecia mais, ou não tinha amizade, ou na família. É, ele sempre levou muito, muito, muito a sério tudo que fez. Eu me lembro que uma vez o Jonaê, jornalista português, foi parceiro do Emerson Fittipaldi, que fez uma carreira muito importante no automobilismo internacional, Domingos Piedade. Aí alguém fez uma reportagem, uma matéria, como a gente chama, o Ayrton tinha de diferente para os outros pilotos. E aí me lembro que o Domingos Piedade disse assim, opa, o dia dele tem no mínimo 25 horas. E era sempre o trabalho. Me lembro de uma vez, nós estávamos tantas vezes que jantávamos juntos, e ele lá com toda aquela coisa da telemetria, na época ainda que saía impresso ainda, telemetria, quando ele e o Prost, e ele no jantar, ele lendo aquilo, e anotando, e lendo, e prestando atenção, eu falei, cara, você tem que ser mal educado, cara, estamos jantando, que tem mais gente aqui, você não para de ler esse papel, peraí, falei, que isso tem tão importante? Não, eu estou vendo aqui a curva de potência do Prost, a minha, a freada, onde é que volta a acelerar, ou seja, se ele estiver na minha frente, já vou saber direitinho como é que eu faço para passar ele. Esse era o Ayrton Senna do Brasil, o Ayrton Senna profissional. Mas tinha o Becão. Ele era moleque, aprontava muitas e também a gente aprontava com ele, mas eram os amigos. Comigo ele fez algumas maldades. Eu também não posso dizer que não fiz algumas com ele. Mas todas muito divertidas. A gente sempre levou muito da sacanagem essa coisa. Ele fazia com o Berger fazia com ele. O Berger é terrível, cara. O Berger é terrível. Nós fizemos, eu e Senna e eu, uma com o Berger, num grande prêmio do Japão, aquele do tricampeonato, ou se foi, acho que foi aquele do tricampeonato mesmo. Nós estávamos em Tóquio Bay, na Baía de Tóquio, antes, ele tinha uns compromissos, nós fomos lá, passeamos, tudo e pegamos. Nós íamos de helicóptero, o tempo estava muito ruim, fomos de trem-bala, não é um espetáculo, né? Trem-bala no Japão, é uma coisa absolutamente espetacular. E fomos lá, estávamos os três. À noite, isso devia ser quarta-feira, porque quinta não, porque sexta já tinha treino, tinha um jantar que o Ron Dennis disse que eles tinham que ir, Ron Dennis, o dono da McLaren, e tinha que ser de paletó e gravata, tudo bacana, mano, figurino, né? E o Berger, a vida inteira, andou de tênis. Mas levou o sapato dele lá pra... E aí fomos no trem-bala. E por mais que seja a primeira classe do trem-bala, você chega e a mala fica na entrada do vagão, lá atrás, na boa. E o Berger dormiu. Quando o Berger dormiu, eu olhei pro Senna, que tava sentado atrás do Berger, e eu do outro lado do corredor. Vamos fazer. O que eu quis dizer é o seguinte, como vocês têm que ouvir o áudio, eu fiz sinal com a boca, mas eu estava dizendo o seguinte, vamos fazer uma sacanagem com ele. E aí ele falou, bora. Eu falei, eu vou lá ver a mala dele. Aí eu fui lá ver a sacola dele, estava aberta, sem tranca. E tava o sapatão lá bonito, que ele tinha que usar com o terno de noite. Aí eu voltei, falei, Becão, a mala dele tá aberta, o sapato tá lá em cima. Ele falou, peraí. Abriu a bolsinha dele, tá com ele, pá, jogou. Não era creme de barba, era gel de barba. Sabe a diferença entre o creme de barba e o gel de barba? O creme de barba é só espuma. O gel de barba é um gel. Ele me jogou lá o gel de barba dele. Eu fui lá atrás e... enchi os dois sapatos do Berger de gel de barba, cara. Imagina. Mas bonitinho, só a parte que fica embaixo da parte coberta. Quando eu voltei,
Eu voltei com o Rino. Aí o Ayrton riu, o Berger acordou. O Berger acordou na hora que eu tava jogando de volta o tubo do. Lá, o negócio do gel de barba pro Senna. O Berger. Hello. Aí eu falei: não, dorme aí, Berger. Dorme aí. Aquilo deve ter ficado na cabeça dele. Quando chegou de noite, vamos pro tal do jantar. Eu ia junto. E botamos lá paletó e botamos gravata. Aí chega o Berger, de terno, bacana, de grife, legal, de gravata. E hoje é moda de tênis. Isso em 1992, não era, né? E aí chega ele de tênis. Aí, quando ele chegou, a gente apontou, já imaginando, né? E aí eu e aí começamos a rir. Ele olhou pra mim e falou, Galival, que era o mais próximo que ele conseguia falar de Galvão, e eu chamava ele de Geraldo, do Gerhard Berger. Galival, eu falei, fala, em inglês, né? Fala, Berger. Ele não falou, só fez, apontou o dedo pra mim assim, balançou umas 4, 5 vezes. O Ayrton falou, você tá, você sabe como ele é, espera. No dia seguinte nós íamos sair também pra jantar, batemos na porta do quarto dele. Ele abriu a porta do quarto, nós pegamos as roupas que estavam penduradas, tinha um negócio, pegamos as roupas, jogamos pro corredor, saímos chutando os tênis dele pelo caminho. Aí o já olhou pra mim de novo, Galival! E balançou os dedos pra mim outra vez. Aí ele falou, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Comigo ele não vai fazer nada, eu tenho que correr. Vou disputar o título, você tá ferrado. Eu falei, o que esse cara vai fazer comigo? A mulher dele, então na época portuguesa, falou comigo, olha, opa, tô, não sei como ele ainda não fez nada. Que ele disse que ia te matar. Aí eu falei, ah, cara, deixa pra lá, brincadeira, não sei o quê. Quando chegou no dia da corrida, lá em Suzuka, no Japão não tinha, não tem aquelas coisas, os motorhomes, aquela coisa fantástica do circo, né? Então tem, como aqui como Interlagos, no Brasil também tem, os escritórios ali, cada um fica com um escritório. E aí nós estávamos sentados lá de fora, aí sai o Joseph Lubberer. Que era uma espécie de. Ele era nutricionista, ele fazia preparação física, ele fazia alongamentos, ele fazia a comida do Senna no autódromo, o macarrãozinho de antes da corrida, ou dos treinos, no meio dos treinos. E lá veio o Joseph, austríaco, muito meu amigo, e falou pra mim, bueno, e me mostrou um copo de suco de laranja. Tá muito quente, eu vim trazer um suquinho de laranja pra você. Eu ia pegando, mas me deu um estalo na cabeça, que eu falei assim, isso só pode ser sacanagem. Não, como é que o Joseph ia sair lá de dentro da McLaren com um copo, com suco? Eu falei, não, obrigado. Não, mas pega aí que tá bom. Não, obrigado, não quero. E aí ele entrou, daqui a pouco ele voltou com um copo d'água. Ó, tem um copo d'água aqui pra você. Eu falei, ô Joseph, fuck you. Tem sacanagem aqui. E aí, fiz a transmissão, o Senna foi tricampeão do mundo, deixou o Berger ganhar a corrida, o Berger ficou brabo pra caramba, porque deixou ele ganhar na vista de todo mundo. Mas tudo bem, passou. Aí de noite já tá a festa, comemoração, título, vitória, McLaren campeão com Ayrton Senna, com o Gerhard Berger, Senna tricampeão do mundo. Aí o Ron Dennis fala assim, você não tá com sono? Ou seja, ele sabia da sacanagem até o momento em que eu não aceitei. Aí eu falei, não. Aí já me veio na cabeça o tal do suco de laranja. E aí, mais uma vez, a mulher do Berger me falou, cara, você não sabe que você escapou. Você sabe que o Gerhard é maluco. Ele amassou 4 remédios de dormir dentro do suco de laranja. Você não ia ficar com sono, você ia desmaiar. Aí eu fiquei, mas gente, a Globo me manda pro Japão pra transmitir o campeonato do Senna, eu ia dizer, bem amigos, ia ficar dormindo no chão a transmissão inteira. E o Berger falou assim, tá na minha conta, espera. Mas o Ayrton, por exemplo, teve um dia que nós fomos embarcar em Miami, e ele veio, sabe o cós da calça onde passa o cinto? Plá, prendeu um cadeado. Eu, que isso, rapaz, tá maluco? Me dá a chave aí, como é que eu vou tirar? E ria. Bobeou, daqui a pouco eu virei as costas e plá, prendeu outro. Eu com 2 cadeados pendurados na cintura, como é que eu vou passar naquele arco que apita pra caramba, quase destruía o arco. E o americano, pim, passava pra lá, pim, passava. Eu não queria levantar a camisa pra mostrar os cadeados
preso na minha cintura. E o Ayrton dizia pro americano: deixa ele embarcar não, que ele é maluco. Deixa ele embarcar não, que ele é maluco. Olha aí, olha a cintura dele. Esse cara é doido, ele tá com os cadeados na cintura. O que, é que ele vai fazer no avião? E o americano não queria deixar me embarcar, cara. Foi o maior desespero pra conseguir que o Ayrton tirasse os cadeados da coisa. E fez muito mais coisa. Mas eu também fazia com ele. Ele sacaneava todo mundo. Ele e o Bira, grande Bira, sócio dele, meu amigo, o Birajara Guimarães, grande Bira, pessoa queridíssima, grande amigo. Nós estávamos indo pro Japão, estava no contrato dele com a McLaren. O Bira estava pagando o bolso dele e o meu estava no contrato com a Globo. Então, viagem longa. Nós fomos para a Inglaterra, depois da Inglaterra fomos para o Japão e primeira classe. Então, para quem não sabe, muita gente pode estar sabendo, você tem umas certas modomias, tem um pijama, você coloca um pijama bacana, tira a roupa, pendura lá. E eu estava com uma camisa, tipo camisa de manga social, e com uma jaqueta de couro. E aí dormi, quando acordei, que fui pegar minha roupa, que fui no banheiro, que fui me vestir, a minha camisa só tinha colarinho, punho e umas três fitinhas assim, uma que é onde tava o botão, outra que ia da gola até o punho, de um lado do outro, ou seja, eles cortaram a minha camisa inteira. E como é que eu ia descer no Japão, botei aquela camisa, aí peguei, tive que sair, pegar meu casaco de couro, aí eu olhei pra eles, seus desgraçados, é o que vocês fizeram, aí ria, disse, aí tu ria de se acabar, vestiu o casaco de couro, desci no aeroporto, um calor desgraçado. E aí, outra vez, eu ali na fila do passaporte, ele dizia pro cara, pro japonês, moço, moço, manda ele tirar o casaco. Você vai ver que ele é maluco, não deixa ele entrar não. E ria pra caramba, o japonês não entendia nada. O senso do humor do japonês não acompanha essas coisas. Dá bem que eu não tive que tirar. Eu também fazia as minhas com ele. Ele tinha um par de luvas, que era absolutamente uma coisa emblemática pra ele. E ele podia ter as luvas que quisesse no mundo, tantas novas quanto quisesse, mas ele achava que aquele par de luvas dava sorte, principalmente em Mônaco. E eu estava na casa dele, nessa corrida em Mônaco, como fiquei várias vezes. A única vez que eu não fiquei na casa dele, a única vez que eu não fiquei na casa dele no Grande Prêmio de Mônaco foi quando a Xuxa chegou, ele mandou buscar a Xuxa chegou, eu falei, aqui eu já tô demais, né? Deixa eu ir embora para um hotel e deixo os dois aqui, né? E ele, essas luvas que ele tinha, remendava. Ele pedia para que remendasse as luvas. Eu peguei as luvas dele, peguei um fio de nylon, amarrei nas luvas. Ele morava, acho que, agora estou em dúvida, se era sétimo ou se era nono andar. Uma varanda grande na frente. Eu fui lá, amarrei as luvas, joguei, ela deve ter ido lá no terceiro andar. E amarrei o nylon lá no ferro da grade da varanda. E ele tinha que sair para treinar, porque era o dia da pole position, e procurava a luva e não achava a luva, e procurava a luva e não achava a luva. E começou a ficar desesperado. Falei, que houve? Vambora, vambora, cara, vambora, vambora, vambora. Olha a hora, olha a hora, a hora. Eu tenho que trabalhar também, você tem treino. Hoje é dia de pole, amanhã é dia de vitória. Ele vai, peraí, e procurava a luva, e procurava, não achava. Uma hora, falei, que é? Ele já tava angustiado. Minhas luvas, pô! Minhas luvas sumiram. Eu falei, aquela porcaria tudo remendada, cheio de buraco, tudo remendado à mão. Pega uma nova aí, você tem quantas luvas? Você... Não, eu quero aquela luva. Mas o sofrimento dele, já tava suando. O sofrimento dele. Chegou um momento que eu disse, não, acabou, chega a brincadeira. Eu falei, eu vou pescar suas luvas. Eu falei, como é que você vai pescar minha luva? Eu falei, deixa comigo que eu vou pescar. Vambora ali na varanda. Aí peguei o fio de nylon, fui puxando. Ele ficava me olhando sem entender nada. Eu fui puxar, apareceu aquele cacareco, aquela luva toda rasgada. O alívio dele, meteu, pegou a luva, porque a roupa dele ficava lá, que essa luva ele tinha levado pra casa, que era pra remendar mais uma vez. Ele foi, calçou as luvas, marcou a pole position, no dia seguinte calçou as luvas, ganhou a corrida, foi mais uma vitória dele em Mônaco, mas fiz ele sofrer. Ô Berger, nós estávamos indo, Grande Prêmio de Monza. Pela primeira vez ficou num hotel espetacular, depois fiquei algumas vezes, Vila d'Este, Lago di Como. Então tinha que atravessar a montanha de helicóptero e depois tinha que atravessar o lago. E aí descia lá. E aí nós estávamos vindo no helicóptero e tava o piloto e o Ayrton na frente. E atrás eu, o Milton, seu Milton, pai do Ayrton e o Berger. O Berger não tem juiz nenhum. O Beckham não pegou o casaco, tirou o casaco, botou no olho do piloto e puxava a cabeça do piloto pra trás. E o seu amigo dizia assim: oh, pelo amor de Deus, esse maluco fazer. Esse cara não deixa esse maluco fazer isso. Ele dava risada. E aí tu dizia: calma, qualquer problema tá comigo aqui. E ele tava sentado ali na frente. Aí tem a pasta, sabe pasta de trabalho? Que em inglês chama briefcase, é a pastinha de trabalho. O Ayrton tinha uma daquela de couro, bem tradicional. Ele era caretão nesse negócio, não tinha cor de mochila, nada disso não. O Berger, nós estávamos voando em cima da montanha, num desses dias de ir e volta pro hotel. O Berger não pegou, o Berger abriu a porta do helicóptero e jogou lá de cima a mala dele. Sabe aquela mala caindo? Eu disse: mas você tá maluco? O Berger ria pra caramba. Tem tudo meu aí, cara, meus contratos, meu negócio, tem dinheiro, né? Depois, o teu helicóptero teve que descer pra procurar, pra achar, pra pegar. Quando a mala tava tudo torta, eu me lembro quando ele abriu, tinha uma caneta que tava toda torta, a caneta, e o Berger dando risada. E aí ele fala: eu vou te pegar. Fizemos uma. A Rita que fez, com a Amanda Botelho. Nos deixou tão cedo, grande amigo, querido, amigo da família Senna, empresário. Quando o Ayrton, depois de fazer a Fórmula 4, voltou pro Brasil, e aí a família disse: não queremos ele lá, não, acabou. Ele foi trabalhar na fábrica, na metalúrgica do pai, estava triste, e aí conversou com o Armando conversou com o seu Milton, com o Miltão. Vamos conversar com as asas da dona Neide. Beijo pra dona Neide, mãe do Ayrton, vai deixar, mas você vai cuidar dele, só se você cuidar dele. E o Armando tinha a mesma paixão do Milton, aviões, eles pilotavam avião, eles andavam juntos, passaram alguns perrengues, davam risada disso, tinham fazendas juntas, e os dois fizeram muita sacanagem também com os outros. Mas então, só que o Armando usava um óculos, sem óculos ele não enxergava nada. E aí nós fomos, sabão, molha bastante o sabão, aí esprega na mão, aí fica aquela coisa do sabão derretido, aí passamos tudo aqui na lente, por dentro e por fora dos óculos do Armando. Na hora de ir embora, vamos embora pra pista, que ele botou aqui, ele não enxergava nada, aquilo seco. Ele saiu aí e disse: bora, tem tempo pra esperar não. E lá foi o Armando com o óculos na mão, tudo sujo de sabão, sem enxergar e sem poder limpar, e dar pra frente, a gente dando risada. Ele disse assim: vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. E assim a coisa seguia, era muito divertido. Ou seja, o maior piloto que eu vi na vida, um amigo querido, um irmão mais novo, 10 anos mais novo, eu sou de 1950 e ele de 60. A pessoa mais determinada, séria, ali que eu vi em todos esses mais de 40 anos de Fórmula 1, mas fora das pistas, com os amigos dele, com os amigos queridos, era um moleque, era muito engraçado.
Up.